todavia, termino, Sra. Deputada, Sra. Presidente, parece-nos todavia que esta posição reflete mais a continuação de uma disputa entre stalinistas e trotskistas pela liderança da extrema-esquerda em Portugal. E por isso mesmo, estes projetos de resolução não contarão com o voto favorável do CDS-PP. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Só a favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Hoje devíamos estar a discutir aquele que deveria ser o programa de estabilidade para o país, mas em vez disso estamos a debater um programa sem credibilidade. Senhoras e senhores deputados, passámos mais de 3 meses em campanha com a AD a prometer mundos e fundos a todos, a prometer que este seria o momento de romper com as políticas socialistas que nos últimos anos têm vindo a afundar o país. Prometiam um espírito reformista e transformador para Portugal. Mas não resisto em citar o documento. Este programa é apresentado com a ausência de novas opções políticas. Dizem que foi falta de tempo, que não deu para mais. E nisto têm razão. Corremos contra o tempo, mas corremos contra o tempo porque cada dia que passa é mais um dia em que vemos os nossos jovens abandonarem o país, abandonarem aquela que deveria ser e que eles queriam que fosse a sua primeira casa. Os jovens são, sem dúvida, os que mais saem prejudicados nesta vossa obsessão de dar continuidade ao péssimo trabalho do Partido Socialista. E este é o retrato dos jovens portugueses. Estamos a pouco mais de um mês do final do ano letivo e temos cerca de 30 mil jovens sem aulas a todas as disciplinas. Os jovens portugueses são dos que têm mais dificuldades em sair de casa dos pais. Os jovens portugueses são dos mais qualificados e ainda assim os com maior risco de pobreza e exclusão social. 75% dos jovens recebe menos de 950 euros e mais de 50% menos de 800. 30% dos jovens nascidos em Portugal estão fora do país e, por isso, 1/3 das nossas jovens mulheres em idade fértil. Todos os dias saem 200 jovens de Portugal à procura de um futuro melhor. Têm a oportunidade de fazer diferente e escolhem sempre não o fazer. Se não estão interessados em fazer de Portugal um país melhor, peçam desculpa aos portugueses pelo tempo que se perdeu no último mês e deixem-o Chega fazer diferente. Na política, o que parece é, e se há muito já se sabia que PSD são as siglas para Partido Socialista 2, hoje fica a certeza de que AD são as siglas para arrastamento da desgraça, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos neste momento mais inscrições. Peço às direções das bancadas dos grupos parlamentares para decidirem se se inscrevem. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sr. e Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Debatemos hoje, durante esta tarde, durante parte desta tarde, do Programa de Estabilidade 2024 e 28. E é importante esta derrapagem, porque estamos a falar de um cenário de políticas invariantes que não inclui uma única medida das novas medidas que o Governo da AD apresentou e define uma trajetória, sim, define uma trajetória. Uma trajetória definida lá atrás pelo governo do PS, há 8 anos atrás, com reforço de prestações sociais, com mais investimento público, com mais crescimento sustentável, com proteção do rendimento das famílias, com mais investimento, com política de contas certas, assentes em prudência, responsabilidade e equilíbrio. Sim, esta é a trajetória que a AD não teve coragem de desmontar, e bem, porque na prática, aquilo que nós sabemos é que durante estes anos todos a AD disse sempre na altura e durante estes anos todos que a alternativa era o empobrecimento dos portugueses. Convidou jovens, professores e todos aqueles que ambicionavam ficar no seu país a emigrar, a sair, a ir-se embora, e sim, o PS demonstrou que era possível, era possível, era possível, era possível. Temos um país com futuro, sim. Temos um país com futuro, um país que o PSD durante a campanha eleitoral desdenhou, apresentou um cenário económico que nós dissemos à altura, não era novidade para nós, estamos a falar de janeiro, primeiros dias de janeiro, veja-se, estamos a 24 de abril, um cenário que não tinha qualquer adesão à realidade. E aqui está a prova, o programa de estabilidade não tem nenhuma adesão à realidade do cenário macroeconómico que o PSD apresentou. Sim, este programa de estabilidade é o programa de estabilidade do governo, o programa de estabilidade que não reflete os argumentos e as políticas da AD, mas sim reflete as orientações do governo do PS. Sim, nós sabemos que a Europa fica mais descansada com as orientações do programa do PS, com os números do PS, e os portuguesas e os portugueses voltam a saber que foram ludibriados uma vez mais na campanha eleitoral para a Aliança Democrática, pelo PSD e pelo CDS. E por isso importa saudar, porque preservar o legado do PS é bom, é importante, apesar de ser estranho e alegadamente fazê-lo junto de Bruxelas, porque o PSD não os ouvi aqui em nenhuma das discussões do Conselho Europeu que discutiu este novo quadro de governação europeia defender esta linha suada e sofrida pelo governo do PS, em que trabalhou para que ela fosse alterada, para que não houvesse novamente o registro que os senhores usaram durante a Troika, para que fosse possível mudar a linha do quadro de governação europeu. O PS lutou por isso e agora terão a oportunidade de o aplicar. E por isso nós sabemos que limitou-se a projetar a evolução da economia portuguesa e não aplicou neste programa uma única das suas novas medidas. Não enquadrou nenhuma das suas promessas eleitorais. E por isso mesmo é que o secretário-geral do PS referiu que sim, tem um buraco de 1.350 milhões de euros. Pois claro, essa é a primeira medida que tanto propagandearam e enganaram os portugueses e que agora não aplicam no primeiro documento que têm a oportunidade de apresentar aos portugueses, que é precisamente a sua aplicação. E portanto, uma vez mais, apresentam-se aos portugueses e voltam a não cumprir. De facto, a AD, o governo, tenta não estragar aquilo que herdou e nós esperamos que assim seja. E por isso, estes bons resultados, estas boas perspectivas económicas que leva a Portugal, que leva de Portugal à Europa, são importantes. E é um bom exercício do governo, porque temos que dizer que faz bem. Ora, faz bem porque desmente precisamente o atual Primeiro-Ministro Luís Montenegro, quando em janeiro deste ano, a quando de campanha, alegava que perante os dados do INE o país estava num período de estagnação económica. Ora, basta ler o programa de estabilidade para perceber que a AD pôs a mão na consciência, pois diz que o PIB registou um crescimento real de 2,3 em 2023, acima do estimado no Orçamento de Estado de 2024, e que manteve o dinamismo num contexto de estagnação da demais economia europeia. É muito importante perceber que pôs a mão na consciência, e também é importante perceber que pôs a mão na consciência quando diz neste mesmo programa, e volto a citar, que no ano 2023 a procura externa líquida contribuiu positivamente para a evolução do PIB, traduzindo-se um crescimento das exportações. O crescimento das exportações resultou em ganhos de cota de mercado. Sim, o nosso país cresceu, cresceu, cresceu. E isso é muito importante voltar a frisar. Mas também desmente mais Luís Montenegro, reiterando quando este reiteradamente disse que havia uma falta de modernização da economia portuguesa e havia ausência de reformas. vem agora este programa de estabilidade dar a mão à palmatória e afirmar, e volto a citar, que há um desempenho das atividades ligadas às viagens e turismo, aquele famoso tradicional da nossa economia, que foi menor que em 2022. Mas continua. Pelo contrário, o contributo dos serviços intensivos em conhecimento registou um aumento, passando de 12,4% em 2022 para 25,5% em 2023. Sim, é o programa de estabilidade do ADMIT. É sim, é o governo da AD que admite que estávamos numa boa rota, estamos numa boa rota e vale a pena não estragar aquilo que foi feito. E também no mercado de trabalho, diz o Banco de Portugal que o mercado de trabalho deve continuar a evoluir favoravelmente e que o emprego e os salários reais também o devem fazer, seguindo a trajetória ascendente desta variável nos últimos 10 anos. Mas também diz que foram criados empregos em indústrias de média e alta tecnologia e em serviços intensivos em conhecimento, onde os salários se situam acima da média da economia. Sim, nós estamos numa boa rota. Sim, fazem bem em apresentar o programa de estabilidade do PS em Bruxelas. E sim, o governo da AD enganou os portugueses e nós estaremos aqui para fazer uma oposição responsável para o demonstrar e continuar a lutar por todas as portuguesas e por todos os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho dois pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado João Val Azevedo, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, dispõe de 2 minutos.
Sr. Deputada, desculpe
só, Sr. Deputado. Sr. Deputado, responde individualmente ou em conjunto às duas? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Jamília Madeira, a minha primeira pergunta era se esta é a vossa ambição, um crescimento de 2% em termos reais, se é esta a ambição do PS. O programa económico da AD tem para 2025-2026 um descolar desta falta de ambição e depois para 2027 e 2028 um verdadeiro salto em termos de crescimento económico, porque acreditamos que as reformas são possíveis, acreditamos que é possível a ambição. 2% é a resignação. Eu relembro à senhora deputada que, segundo a Comissão Europeia e nas últimas previsões de inverno, nós temos os países da coesão, como a Polónia, a crescer 3,2% em 2025. Os países bálticos a crescerem em média 3% também em 2025. A República Checa 2,8% e a Roménia 3,2% em 2025. Portanto, a minha primeira pergunta é esta a vossa ambição? Será que não conseguimos chegarmos ao pelotão da frente? Será que temos que nos resignar e caminhar para a cauda da Europa? A minha segunda pergunta é se o PS não aprendeu nada, se não aprendeu que há reformas, que há possibilidade de com medidas fazer algo melhor. Porque o que é facto é que os senhores olham para o sistema fiscal e não percebem que é necessária uma profunda reforma, como aliás iremos demonstrar no próximo debate. Os senhores olham para os apoios sociais e não percebem que há uma armadilha de pobreza em que estão centenas de milhares de trabalhadores que lhes vêm retirado apoios quando ganham mais um cêntimo, quando lhes vêm retirados os abonos de família ou o apoio no ensino superior. Os senhores não percebem que tiram confiança quando apresentam pacotes de mais habitação. Os senhores não percebem que não dão um novo impulso à internalização, não dão um novo impulso ao crescimento quando não mexem na justiça económica, quando não reformam os processos de insolvência, quando não aprofundam o mercado de capitais através de novas soluções de capital de risco. Nada disto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para o pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A deputada Jamila, peço desculpa, falhou-me o apelido, Pereira. A deputada Jamila Pereira fez aqui, peço desculpa, não me classifiquem. Jamila Madeira, senhora deputada Jamila Madeira, a minha defesa, sou disléxico. Voltando ao essencial, fez aqui uma intervenção muito efusiva a propósito de um país. Um país que cresce, quando Portugal tem tido crescimentos medíocres, foi ultrapassado por todos os países da Europa do Leste e quando agora os outros países, entretanto, recuaram um pouco porque têm uma guerra no seu quintal, às suas portas. Falou de um país onde houve estrondoso investimento público quando tivemos anos e anos e anos de cativações e, portanto, não houve execução de despesa pública, de investimento público nenhum. falou de um país onde houve imenso investimento público. Aumento de 43%, 2015 até, está orçamentado até o final de 2024, mas quando olhamos para os serviços públicos, vemos, enfim, serviços públicos que não funcionam, saúde que não funciona, alunos sem professores e, portanto,